Fala pessoal, bem-vindo à Academia Espiritual, mais um episódio para a gente bater um papo, para a gente falar de espiritualidade. E hoje eu quero que você entre numa reflexão comigo de temas complexos, mas que a gente começa a perceber que talvez nós estejamos complicando algumas coisas a mais. Pensei em a gente começar, talvez, quem sabe, falar do sentido da vida, porque eu comecei a estruturar esse raciocínio, estava pensando assim, o que, que a gente quer, né? O que, que você quer? Pensa aí, o que, que você quer na vida? Você pode pensar, um bom emprego, etc. Não, eu não estou falando desse nível de querer, de desejo, de apego. Eu estou falando num nível mais profundo, o que, que você quer de vida, o que, que você quer para a vida? E aí você precisa, claro, começar a pensar de uma forma mais abrangente. O que nós queremos? O que nós queremos em comum? O que, que a humanidade quer? Se você está nesse programa, se você me acompanha, você tem um pensamento espiritualista. Pronto, a gente parte desse princípio. Se você tem um pensamento espiritualista, logo você tem uma visão de reencarnação. Se você tem uma visão de reencarnação, você tem mais ou menos uma guia de sentido, porque o sentido nessa visão espiritualista ela está muito atrelada ao senso do vir e voltar entre vida encarnada e vida espiritual, e mais ou menos o que você tem que perceber e passar nesse campo e no outro. Então, se você vem desse pensamento espiritualista, mais ou menos essa visão de sentido, eu não vou dizer que ela está fechada ou resolvida, jamais, porque é a questão mais complexa da humanidade, talvez, e talvez a complexidade dela resida justamente na ausência da nossa capacidade de responder de forma assertiva. Então, o pensamento não é ir tanto para isso, embora eu, como você já percebeu aqui, eu tenho na minha cabeça, claro, depois de alguns anos, alguns ensaios sobre sentido da vida, sobre propósito, que mais à frente pode ser que a gente venha a pensar, mais à frente a gente pode conversar sobre isso. Mas mirando nesse sentido do que a gente quer, o que, que a gente quer pra vida? Como eu falei, quando você pensa, ah, eu posso querer um bom trabalho, eu posso querer ganhar mais, eu posso querer um carro X, eu posso querer isso, aquilo, a gente está pensando nas microações da vida. Eu quero um passo a mais. Você quer um bom emprego? Você quer um bom emprego pra quê? Pra quê? O que, que é um bom emprego pra você? Bom emprego é ganhar muito e trabalhar pouco? Ou você gosta de ser aqueles doidos que gostam de trabalhar? Não, eu gosto de trabalhar, Felipe, eu gosto de meter a mão na massa. Então, para você é um trabalho que te enobreça, que te recompense. O que é um bom trabalho para você? Lógico que aí a gente já vai abrir leques e leques, porque tem muita gente que está condicionada a responder que um bom trabalho é um trabalho que se ganha bem. E o que tá as clínicas de gente com depressão e em terreiros, gente completamente desorientada, porque trabalha em algo que não enobrece, que não gosta. E eu te falo do fundo do meu coração, também mais um tema aí pra gente bater na frente. Se você fizer algo que você não gosta na sua vida, você tá jogando sua vida fora. Ponto. Ponto. Ah, mas é que esse aqui ganha mais. Quase falei um palavrão aqui. Mas você já entendeu o que eu ia dizer, né? Porque isso é o que vai ficar. Isso é a única coisa que realmente não tem tanto valor. Quer dizer que o dinheiro vale. O teu estresse vale a tua saúde, vale a tua vida mal vivida? Olha que pequeno tudo isso. Então, eu quero que você vá além de por que que eu quero o que eu quero? Por que que eu quero um bom emprego? Por que que eu quero tudo isso? Você vai perceber, lógico, aparentemente um tema complexo, aparentemente uma coisa grande, uma coisa profunda que vai demandar um estudo, um pensamento, um raciocínio aí talvez mais longo. Mas quando você começa a perceber aí que eu falo que talvez o que a gente imagina ser complexo não seja tão complexo assim. Talvez seja um pouco mais fácil. Ainda assim, cheio de caminhos, cheio de camadas, cheio de detalhes, mas talvez um pouco mais simples do que a gente gosta de fazer, o ser humano gosta de completar, de deixar as coisas um pouco mais complexas, de complicar um pouco tudo que ele faz. Então, quando a gente pega essa temática complexa, o que, que eu quero? Vamos resumir? Vamos tentar simplificar algo que não é simples por natureza, mas a gente faz um exercício aqui. O que, que você quer? Você quer bem viver. Na verdade, o que a gente quer é isso. A gente quer tranquilidade. Você quer tranquilidade. Você, quando você vai na sua terapia, quando você vai beber, jogar bola com os amigos, quando você vai no terreiro tomar um passe, não importa qual é a forma de você ter um escape, porque tudo isso são escapes, são formas da gente aliviar a pressão, botar sentido, compreender, ressignificar a tensão do dia. Tudo que você está querendo é um pouco de paz, né? No final das contas, tudo que a gente quer é um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. A gente quer viver bem. Lógico, poxa, eu gostaria de ter 10 bilhões de dólares. Lógico que eu gostaria. Mas é vital? Não, eu quero viver bem. Se eu estiver vivendo bem, aí eu posso começar a ter espaço para ambicionar coisas um pouco maiores e tal. Mas o fundamental é viver bem, é viver sem estresse, é viver sem preocupação, é você conseguir deitar a cabeça no travesseiro sem grandes preocupações, né, do que está acontecendo, seja financeira, seja saúde, seja trabalho, seja o que for, aquilo que começa a impregnar na sua cabeça, começa a virar um inferno e você perde sono, você perde fome, você perde qualidade de vida. Então você quer estar bem, você não precisa ter milhões, se a gente estiver falando financeiramente, em espécie, mundo material, você não precisa ter milhões. Se você conseguir viver despreocupado, lógico que eu nunca vou condenar a prosperidade pura, né? Aquela abundância, você ganhar, eu quero ganhar mais, e quero ser milionário, ótimo, que Deus te abençoe, nem precisa de Deus abençoar, porque isso é uma coisa humana, né? Mais um tema, que isso não tem nada a ver com divindade, isso é coisa humana, isso é a tua tarefa. Nossa, se você conseguir, sensacional, palmas pra você, fico super feliz com você. Mas se não conseguir, que não falte, que você tenha tranquilidade, que você tenha espaço. Então a maior parte de nós, a maioria de nós, ainda tá tentando chegar nesse básico, nessa paz, nesse... Olha, aqui eu já durmo, aqui eu já tô tranquilo. Então tudo que a gente quer é um pouco de paz. Mas tudo que o mundo não nos traz é essa paz. Né? Você pode, por um lado, financeiramente, você pode não estar esbanjando, mas você pode também não estar faltando. Então você tá num ponto de equilíbrio, de tranquilidade, mas você começa a perceber muitas vezes que o preço de estar nesse ponto de tranquilidade já não é aquela coisa tão bacana, que às vezes o preço é o que falamos no começo, né? Um trabalho estressante, é uma pressão familiar, é uma pressão profissional muito grande. Então, de um lado você tem um ganho, de outro lado você tem a perda, o que você perde do seu dia, da sua vida, para ter aquele ganho. E aquilo começa a mexer nessa balança e uma hora isso vai pesar. Ou muitas vezes você tá fazendo aquilo que você é apaixonado, que você gosta, que você adora. Teatro, música, vou falar artes no Brasil de forma geral, que realmente é algo que você tem que ser vocacionado. Mas que raramente você consegue viver disso, né? Você pode estar fazendo algo sensacional, algo incrível, que te dá paixão, que te dá força, e você não consegue sobreviver com isso. Um outro ponto de preocupação, né? Eu percebo pessoas, por exemplo, mais antigas, que são muito voltadas à materialidade, sempre criticam, né, quem são das artes, falam, mas vai viver disso? Teatro, isso não é profissão, isso não enche a barriga, isso não dá dinheiro. E a crítica serve pros dois lados, né? E tem coisa que só dá dinheiro, mas também não dá paixão, não dá tesão, não dá vontade de estar vivo, às vezes, né? Então, desequilíbrio é desequilíbrio. Não importa se você desequilíbrio pra esquerda ou pra direita, você vai cair. Não importa. Então, tudo que a gente busca, de certa forma, é esse caminho de paz, de descanso, né? Às vezes a gente vai no terreiro, às vezes a gente vai na terapia, às vezes a gente vai conversar no bar tomando uma cerveja. No final das contas, o que a gente faz é o step, é colocar pra fora algumas coisas, é aquele escape nosso básico de, sabe, pôr pra fora, de falar, aliviar aquela pressão que o dia a dia nos impõe. E aliviando essa pressão, a gente, de certa forma, pressupõe que dá pra aguentar um pouquinho mais. E aí você aguenta mais uma semana, aí você vai lá na outra semana, toma seu passe, faz a sua consulta e você aguenta mais uma semana. Tá, mas e aí, de semana em semana, passa um ano, passa dois anos e realmente não tem uma grande virada. Nesses anos atendendo espiritualmente, né, e aí de trabalho espiritual já passa dos 30 anos, atendendo direto espiritualmente e também do tempo de atendimento psicanalítico mesmo, de clínica, direto ali, paciente, eu ouso te dizer uma coisa. O ser humano quer paz, o ser humano quer a tranquilidade, Ele quer essa tranquilidade. E essa tranquilidade predispõe um certo nível de conforto, né? Então o ser humano, ele quer a tranquilidade, ele quer a paz para estar confortável. Sabe, quando você senta naquela poltrona velha, naquele sofá, naquela rede no final da tarde de domingo, e você tá ali confortável um pouco, é mais ou menos, você quer espelhar esse sentimento para a vida. E aí entra um problema grave para o ser humano. O ser humano gosta muito desse conforto, e eu não vou aqui falar, olha, você precisa sair da sua zona de conforto. Há momentos onde esse discurso é válido, há momentos onde parece coach motivacional, que não é a minha praia. Eu gosto de falar muito mais a realidade, que, enfim, que é justamente o que eu vou dizer aqui. Justamente esse é o ponto. O ser humano gosta do conforto, ele acha interessantíssimo, ele quer buscar o conforto, nem que para isso ele ignore a verdade. Nem que para isso ele ignore a realidade. O ser humano gosta muito do conforto, ele não gosta da verdade, porque a verdade, a maior parte das vezes, tende a ser desconfortável. A realidade tende a ser desconfortável. E aí, muitas vezes, a gente enxerga a verdade, lá dentro de nós sabemos a verdade, tem algo que nos grita que a verdade tá ali, é aquilo, é o que faz sentido. É o que faz sentido na vida, mas eu prefiro fechar o olho, eu prefiro ignorar, porque aquela verdade vai tirar eu daquele estado de conforto. E aí você vive um processo de ilusão criado por você mesmo. Você mesmo se ilude, você mesmo é o fator de ilusão daquele mundo que você cria, onde o conforto é mais importante que a verdade. Tudo bem, você vai viver hipnotizado. Você vai viver nessa hipnose, você vai viver nesse mundo que não é um mundo real, é um mundo que você desenhou. E ele pode até durar algum tempo, mas ele nunca vai durar para sempre. E aí uma hora você precisa desmascarar isso. E é aí onde tem o conflito nosso interno de ter a paz, que é o que eu comecei falando. O que, que a gente quer? A gente quer tranquilidade, só quer um pouco de paz. Se você ignora a realidade, algo internamente seu, nem que seja ali no seu inconsciente, ele não vai te dar paz. Porque você vai conscientemente querer calar, silenciar aquela voz, mas ela vai estar lá no fundo: olha, isso aqui não é assim não, tá? Você tá ignorando isso daqui. Ou, acorda, não é isso daqui, viu? E você vai olhar pro outro lado: não, tá tudo certo. Mas vai ter uma voz lá que vai falar: olha. E aí muitas vezes as pessoas buscam validação daquele conforto. Ou ao encarar a realidade, já que vivem num mundo de ilusão, terceirizam essa situação. Aí eu não sei se é o seu caso, você que vai ter que sair do seu conforto, pensar um pouco na realidade e me dizer. Porque tem muita gente que, por exemplo, vai num trabalho espiritual, tempo pena azul, estamos lá atendendo. Aí a pessoa vai passar com um guia lá qualquer. E é muito comum, mas muito comum mesmo, que as pessoas terceirizem o problema ou o fato, a dor de encarar aquela realidade, terceirizam a pedidos a Deus, aos caboclos, a Exu, a Preto Velho, seja quem for. Ah, faz isso, muda isso. Não, a vida é assim, ele sabe que a realidade está inevitável, ele vai ter aquele confronto, então, por favor, Deus, tira isso do meu caminho, afasta, eu confio em ti, é o teu plano. Quando na verdade não é a questão do seu plano dele, é a tua responsabilidade, é a tua ação. Por isso que é tão difícil ter essa paz plena. Ter essa paz é algo que eu diria que hoje para nós se torna mais ou menos utópico. É mais ou menos utópico essa paz, porque ela nunca vai existir de fato do jeito que a gente quer. Porque a gente precisa partir do princípio que essa paz que o ser humano, de certa forma, busca, cada um ao seu jeito, é uma paz idealizada. É o que a gente acha que seria ideal, não real. Aí a gente cai no conforto de novo, né? Seria muito bom que o conforto fosse a realidade, fosse minha paz. E não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. O mundo não funciona baseado na tua vontade. Primeiro ponto, vamos dar um passo atrás, a gente não é tudo isso. A gente já não é tão importante assim. Então, primeiro passo atrás, calma, recua, respira. Né? Não é isso. Então, essa paz idealizada realmente não vai acontecer. E aí, esse estresse. Poxa, Felipe, então, nosso episódio é um funerário, né? Porque você fala que a gente quer um pouco de paz, mas essa paz não acontece porque ela é idealizada. É, mas isso não quer dizer que você não possa ter paz. Eu vou te falar uma coisa, paz no mundo eu acho muito difícil acontecer. E o mundo não vai responder à paz que você idealizou. Por quê? Porque terão pressões, seja familiar, profissional, amizades, vai ter desconforto, vai ter brigas, vão ter situações delicadas, complicadas, tensão, é lógico que vai ter. Só existe movimento se tiver tensão. Eu sempre aprendi isso desde jovem espiritualmente. É a figura que Caboclo Folha Verde já falou no templo. Antes da flecha voar na direção do alvo e acertar, ela precisa de tensão. Quando você puxa a flecha, você puxa ela contra a corda até que ela fique o máximo tensionada. Até vibrando de tanta tensão, e aí você solta. Ou seja, antes do movimento, e isso que ele quer nos ensinar, antes do movimento é preciso tensão. Não tem como. Então vai ter tensão, porque a vida não vai ficar parada. A vida é movimento. A vida é movimento, é progressão. Então vai ter estresse, vai ter tensão sempre. A paz externa não existe. A única coisa que eu posso ter é paz interna. Aí entra o ponto que, no fundo, é o que a gente quer. É essa paz interna. E a gente não consegue essa paz interna porque a gente idealiza a exterior e negligencia a interior, criando uma série de desculpas ou de responsabilidades e terceirizações para a divindade, para outros seres, seja o que for. E aí, de certa forma, a gente não consegue alcançar isso porque, por negligência. Né? Em vez de olhar a nossa sombra, em vez de ir nessa terapia, em vez de ir nessa gira, não como um escape, e para usá-la como transformação. Não é escape, é transformação. Eu venho me transformar em alguém diferente, um ser diferente. Aí começa um caminho de mudança real. E é muito difícil o ser humano querer isso. Por quê? Olha o ciclo vicioso. Por quê? Nossa, esse é o caminho? Então, Felipe, você me afirma? Afirmo pra você. O caminho é a paz interior, só. Esquece o restante. Esse é o ponto. É a única paz possível e a única paz duradoura. Pode um inferno acontecer em torno de mim. Se eu estiver em paz, se eu não permitir que o outro vá tirar a minha paz, eu sigo bem. Eu caminho, eu vou progredindo. Tá? Então, se essa é a única forma de conseguir, aí entra o ciclo vicioso. É difícil conseguir, porque idealizamos uma paz exterior, que ao não conseguindo que ela se concretize, a gente terceiriza e não olha para nós mesmos. Então é fora, é o externo, Deus não quis, faz isso, muda e a gente não se responsabiliza. A gente não se responsabiliza e não assume a força de mudança. A gente quer que, né, lá fora que se vire, lá fora que se faça, a gente não vai conseguir essa tranquilidade. Eu convido você a parar nesse minuto e pensar um pouco sobre isso. Né, olhar o que você está espelhando aí. O que você espelha? Todos nós fazemos isso. Todos nós colocamos um ideal e espelhamos ele para fora. E a gente não enxerga a forma como nós estamos agindo. A gente não enxerga muito bem a forma como a gente está lidando com nós mesmos. Tá? Então faça isso. Para hoje, agora, daqui à noite, para um momento, faz essa meditação, sabe? Fica em silêncio ali um pouco e pergunta para si, qual é a verdade que eu estou ignorando? Qual é a verdade que eu estou escolhendo ignorar? Partindo daí, sem pressa, passo por passo, verdade por verdade, removendo conforto por conforto, você vai ver que sua vida, se não melhorar rapidamente, pelo menos a sua paz interna vai estar muito mais próxima. Tá certo então, meu amigo, minha amiga? Esse é o papo de hoje da academia. Papo direto, desconfortável também, mas esse Esse é mais ou menos... Eu ia nem dizer que era meu estilo, essa é quase minha sina, porque é desconfortável pra mim também, né? Pra eu falar quer dizer que também passei. E aí eu compreendo a dificuldade de lidar com tudo isso aí, mas eu tô aqui. Tô aqui, o que eu puder ajudar, você sabe onde encontrar. Você pode ir lá no site www.penaazul.com. Conhece o trabalho, minha trajetória, os trabalhos que nós desenvolvemos também no Tempo Pena Azul. Que você quiser ir, se você for aqui de São Paulo, tá super convidado. É, e também tem as minhas redes sociais, @felipe.camposazul. Acompanha lá toda a nossa agenda, entre em contato, manda sua mensagem, eu vou ficar super feliz. Um forte abraço para você e até a próxima semana.